Bem-vindos ao debate. Imaginem a seguinte cena: o telhado de uma escola pública desaba durante uma, sabe, uma tempestade de verão forte.
Nossa, um pesadelo absoluto para qualquer gestor municipal, né?
Exato. E o dinheiro para o conserto existe lá no caixa. A empresa de engenharia da cidade está pronta para trabalhar, mas a obra fica completamente paralisada por, tipo, 6, 7 meses.
E por um motivo puramente burocrático, eu imagino.
Exatamente. A equipe de licitação preencheu um código de forma inadequada no meio do planejamento. O processo simplesmente trava nas garras do controle interno. A chuva continua caindo nas salas de aula, mas, o formulário está incorreto.
É um cenário sufocante, sabe? E é a realidade de incontáveis prefeituras numa segunda-feira de manhã.
Uhum. E é por isso que hoje nós vamos debater justamente essa tensão no coração da nova lei de licitações. Nós criamos uma armadura indispensável para proteger o dinheiro do Estado contra a corrupção ou costuramos uma camisa de força que está paralisando o Brasil.
Olha, eu assumo aqui a perspectiva de que nós criamos um sistema tão obcecado em evitar o desvio e o roubo que ele acabou, na prática, proibindo a eficiência.
Entendo.
A máquina burocrática atual transformou o pregoeiro ou o agente de contratação num mero digitador de luxo. Alguém que tem, sabe, um pavor paralisante de tomar decisões, de governar de fato. O foco virou o cumprimento de um checklist infinito, e não a entrega da sala de aula seca para os alunos.
Certo, mas olha só, você foca na sala de aula molhada hoje, mas acho que ignora o que causou o desabamento do telhado ontem. Eu vou defender aqui que o rigor documental, essa exigência exaustiva de planejamento e a segregação de funções, bom, não são o atraso da obra.
Não.
Não. Eles são um seguro contra o retrabalho e contra a fraude estrutural. A pressa de hoje na contratação pública é, inevitavelmente, o aditivo contratual milionário de amanhã. A falha na entrega não nasce do excesso de regras.
Mas as regras atrasam, você não pode negar.
Atrasam o impulso, sim. Mas a falha nasce da recusa histórica do administrador público brasileiro em planejar antes de gastar. O rigor nesse ecossistema é a cura.
Ah, essa premissa de que mais papel gera mais segurança até faz sentido num auditório em Brasília, sabe? Mas o mecanismo de aplicação desmorona quando atinge o chão de fábrica da administração pública.
Como assim desmorona?
A gente precisa falar da diferença abissal entre eficiência processual e eficácia real. O processo administrativo pode ser maravilhosamente eficiente na teoria.
Uhum.
Você faz uma cotação global, obedece aos prazos legais, adquire pelo menor preço e cumpre a lei. Mas a eficácia é sobre resolver o problema do cidadão.
Sim, mas a lei busca exatamente isso.
Na teoria. De que adianta a prefeitura exibir um processo de 1.000 páginas, perfeitamente encadernado, se no final ela comprou 10 mil canetas a R$1 que, tipo, simplesmente não escrevem?
Bom, mas aí...
Ou licitou a limpeza do hospital municipal e a empresa vencedora entrega um galão de detergente que é 3% princípio ativo e 97% água. O processo foi perfeito, o resultado foi um desastre.
Peraí, mas a água no detergente é exatamente o meu ponto aqui. Aquele hospital não está falhando porque existe excesso de burocracia. Ele está falhando miseravelmente porque o termo de referência, o TR, foi mal redigido.
Mas o TR é só mais uma peça burocrática?
Não, ele é o coração técnico da compra. A caneta que não escreve não é culpa da lei. É culpa de um descritivo que pediu apenas, sei lá, uma haste plástica com tinta. Se você não define no papel, com clareza clínica, a concentração química exigida do material de limpeza, você está convidando os aventureiros a fraudarem o certame, e de forma perfeitamente legal.
Certo, mas exigir essa precisão laboratorial para tudo é irreal.
A qualidade no ambiente de compras públicas não pode depender do instinto de quem compra, entende? Ela tem que ser garantida objetivamente.
Mas como você garante objetividade absoluta em qualidades que, no mundo real, muitas vezes não cabem em uma planilha?
Com especificações técnicas claras.
Olha, vamos sair do detergente e ir para um exemplo clássico que atormenta os pregoeiros. A compra de café para as repartições ou, sabe, ovos de Páscoa para a rede municipal de ensino.
Ah, o famoso dilema do café.
Exatamente. Tente descrever o gosto aceitável de um café num código matemático dentro de um termo de referência. Não tem como.
Você pede laudos, certificações?
Se você colocar especificações puramente técnicas de nível de torra e moagem, sabe o que acontece? A prefeitura é obrigada a comprar pelo menor preço e recebe aquele famoso café sangue de boi.
Intragável.
Totalmente intragável. Misturado com casca e impurezas que nenhum servidor consegue colocar na boca. E os ovos de Páscoa chegam com puro gosto de parafina. O edital estava perfeito, a documentação impecável, mas a prefeitura acabou de gastar 100 mil reais em lixo embalado.
Eu entendo a frustração, mas você está partindo da premissa de que a objetividade se limita a copiar e colar descrições genéricas. E não é assim que a governança atual funciona.
Mas é como a maioria consegue fazer.
Pense no termo de referência como um algoritmo de software, não como um mero texto. Se os seus parâmetros de entrada forem matematicamente precisos, tipo exigindo um selo de pureza da ABIC, laudos laboratoriais atestando a ausência de impurezas físicas, ou até uma certificação de degustação profissional, o pregoeiro humano não precisa fazer a escolha subjetiva. O algoritmo do edital faz o descarte por ele.
Na teoria, isso é lindo.
A empresa entrega o café sangue de boi, você pede o laudo de pureza microscópica que estava exigido lá no item 4.2 do edital, a empresa não tem, a rejeição é imediata, impessoal e a prova de questionamentos legais.
A teoria do algoritmo soa muito bem. Até o licitante aventureiro apresentar um laudo genérico de um laboratório duvidoso e exigir a contratação.
Bom, se o laboratório falso, isso é fraude criminal.
Sim. Mas até você provar isso, o contrato trava. A sua dependência exclusiva nesse código perfeito do edital retira o poder de fogo da linha de frente. O servidor não pode ser refém de um pedaço de papel, sabe?
Mas o papel é a lei.
O edital tem que prever a exigência de amostras, sim, mas a comissão de contratação precisa ter a autoridade de olhar para aquele café, provar, identificar que é de péssima qualidade e rejeitar a amostra com base na discricionariedade técnica.
Isso é perigoso.
É preciso admitir o uso de critérios como qualidade similar à marca X ou superior e dar ao servidor coragem para agir.
Dada em percepção humana, é que ela rapidamente degenera em tirania local ou direcionamento descarado.
Não necessariamente. É uma questão de bom senso.
Mas na lei, bom senso não se defende sozinho. Se o servidor disser apenas tipo, eu não gostei do gosto e vou reprovar, o dono da empresa do café vai entrar com um recurso administrativo na mesma hora.
E o município responde.
Em seguida, ele impetra um mandado de segurança. O juiz vai olhar para o processo e perguntar, onde está o critério objetivo da reprovação no edital? Não há.
Certo. O judiciário é formalista.
A liminar é concedida, a licitação inteira é suspensa e ninguém toma café. O subjetivismo abre a porta para o pregoeiro reprovar a empresa concorrente só para dar a vitória para a empresa do amigo que vende a marca X.
Entendo que o risco existe.
É por isso que você não pode fugir da estruturação rígida da fase preparatória. Tudo começa no documento de formalização de demanda, o DFD, passa pelo estudo técnico preliminar, o ETP, que diz se a compra é viável, até chegar ao mapa de riscos.
Uma jornada burocrática enorme.
Necessária. Você não pode começar a cavar a fundação de uma ponte pública e parar no meio porque acharam um cano da concessionária de água. Ninguém mapeou o risco, entende?
Mas nós precisamos falar sobre de onde vem essa falha de mapeamento. Sabe, você trata o planejamento como um exercício de laboratório.
Não é laboratório, é método.
A realidade municipal brasileira, que molda a maior parte das contratações do país, é brutalmente diferente. Imagine uma prefeitura de 10 mil habitantes no interior.
Certo.
A famosa segregação de funções. Essa regra de ouro, onde a pessoa que pede a compra não é a mesma que pesquisa o preço, que não é a mesma que faz a licitação, que não é a mesma que fiscaliza, isso é uma piada de mau gosto nessas cidades.
Eu admito que é um desafio estrutural.
É uma impossibilidade. O departamento de compras tem duas pessoas. O pregoeiro recebe a pressão política do prefeito de manhã, redige o estudo técnico à tarde, faz a pesquisa de preços ligando para fornecedores locais que, tipo, nem respondem e-mail.
É uma sobrecarga, sem dúvida.
e no dia seguinte julga a própria licitação no sistema. A falha no EETP não é por dolo, é por completa inanição estrutural do município.
Olha, eu entendo que a escassez de pessoal é dramática, estou ciente disso. Mas nós não podemos usar o déficit de servidores como justificativa para o completo abandono da moralidade administrativa e do método.
Não é abandono, é adaptação.
Mas o que acontece quando não há planejamento sistemático? A prefeitura entra no ciclo vicioso da emergência fabricada.
Ah, o clássico apagar de incêndios.
Exatamente. O gestor sabe, desde janeiro, que o contrato de transporte escolar vai acabar em novembro. Mas ele não faz o planejamento. Ele não elabora o ETP.
Por falta de braço, muitas vezes.
Ele espera chegar o dia 28 de outubro, levanta as mãos para o céu e decreta. Meu Deus, as crianças vão ficar sem transporte na semana que vem. É uma calamidade pública. Precisamos fazer uma contratação direta por dispensa de licitação emergencial.
Entenda onde você quer chegar.
Essa inércia empurra o Estado para contratos sem concorrência, que são quase sempre muito mais caros e um terreno fertilíssimo para a corrupção. A falta de planejamento não é só desorganização, ela é frequentemente uma tática.
Veja bem, eu fico muito preocupada quando o generalizamos. Eu não defendo a emergência fabricada para beneficiar esquemas, mas eu defendo com veemência que as contratações diretas e as exceções legais não podem ser tratadas como anomalias radioativas.
Mas elas devem ser exceções, não a regra.
Elas são ferramentas legítimas de sobrevivência estatal. Pegue os limites de dispensa de licitação por valor, que hoje ultrapassam a R$130 mil para obras.
Que já é um valor bem considerável.
Sim, ou as contratações por inexigibilidade, quando o município precisa de um serviço técnico super especializado de notória especialização. Tipo um escritório de advocacia para renegociar uma dívida previdenciária bilionária.
Nesses casos, a lei ampara.
Mas na prática, os órgãos de controle massacram. A prefeitura não pode fazer um pregão de menor preço para escolher o advogado que vai salvar o município da falência. O menor preço vai atrair alguém sem qualificação e o dano será catastrófico.
Com certeza.
O gestor tem que ter coragem de usar a inexigibilidade, justificar o preço e contratar o especialista direto. E mais, tem o uso intenso da ata de registro de preços, a famosa ARP.
Ah, as atas onde um órgão pega carona na licitação de outro.
Isso. Os puristas da governança olham para a carona na ARP como se fosse um atalho sujo, algo de gestores preguiçosos. Mas, na verdade, é o suprassumo da inteligência em rede.
Você acha?
Totalmente. Se um consórcio gigante de municípios lá em São Paulo já gastou centenas de horas montando um edital perfeito para comprar retroescavadeiras, exigindo todas as garantias mecânicas imagináveis, por que aquela pequena prefeitura de duas pessoas no departamento de compras vai tentar reinventar a roda? A adesão resolve o problema do cidadão em semanas, em vez de meses, e suga a excelência técnica de um órgão mais estruturado.
Olha, a adesão à ata de registro de preços tem um valor imenso, sem dúvida. Onde a gente discorda frontalmente é no uso da carona como uma folha de parra para esconder a completa abdicação da gestão.
Como assim abdicação?
Você não pode simplesmente pegar o catálogo do consórcio de São Paulo, apontar para uma retroescavadeira e dizer, tipo, eu quero essa, pulando a fase preparatória local.
Mas a máquina é a mesma.
A máquina, sim. O contexto, não. Pegar carona no TR do estado de São Paulo para comprar uma máquina que vai operar num terreno alagadiço no interior da Amazônia é um desastre anunciado se você não fizer o ETP local. O veículo vai atolar no primeiro dia.
Bom, o gestor precisa ter um mínimo de senso da sua realidade, claro.
Para aderir, o gestor ainda tem que demonstrar a viabilidade e comprovar que o preço daquela ata é realmente vantajoso para a sua região específica. E sobre a pesquisa de preços, é aqui que a ingenuidade da administração custa muito caro.
Ah, a pesquisa de preços é outro campo minado. O servidor tem que extrair uma média, mas o mercado mente, né?
O mercado testa o estado o tempo todo. Se você vai fazer um painel de cotação para comprar um lote de televisores, você encontra preços históricos no sistema governamental de R$ 1.000, R$ 950.
Que é a média real.
De repente, surge uma proposta de um fornecedor misterioso oferecendo a mesma TV por R$ 500. O sistema puramente estatístico vai puxar sua média para baixo, digamos para R$700.
E aí ninguém consegue fornecer.
Sabe o que acontece? Nenhuma empresa séria entra no seu edital porque o preço estimado ficou inexequível. Você acaba com uma licitação deserta.
Exato. É frustrante.
Esse aventureiro que jogou a proposta de R$500 para fraudar a média de mercado não pode apenas receber um e-mail de desclassificação. É aí que a governança tem que mostrar os dentes. Os pregoeiros precisam instruir processos sancionatórios severos contra essas empresas. Multa pesada e impedimento de licitar.
Você tem razão sobre a sanção, não discordo do mérito. Mas como a equipe de duas pessoas daquela pequena prefeitura consegue investigar a fundo dezenas de empresas para aplicar uma punição desse porte?
É difícil.
O trabalho braçal e investigativo é humanamente impossível para eles.
E é exatamente por isso que a salvação dessa estrutura não está em exigir mais suor do servidor isolado. Está em alavancar a tecnologia como um braço de governança.
Você diz o Portal Nacional.
Isso. As plataformas como o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, não são apenas um repositório para pendurar arquivos em PDF. Em conjunto com a inteligência artificial, eles representam o maior choque de transparência e auditoria que o Brasil já viu.
Na teoria é maravilhoso, mas...
Fechando o cerco de vez contra a obscuridade que a antiga lei, a 8666, permitia, com aqueles convites em portas fechadas e envelopes de papel...
Mas como essa integração de plataformas resolve a fraude na veia, na hora do pregão?
Através do cruzamento massivo de dados invisíveis a olho nu. Imagine 40 empresas disputando um pregão eletrônico ao mesmo tempo, mandando lances de centavos a cada segundo.
É um caos na tela.
O pregoeiro humano não faz a menor ideia de quem está do outro lado da tela. Mas um algoritmo de auditoria cruza imediatamente os IPs das máquinas dessas empresas. Ele cruza os quadros societários nos bancos de dados da Receita Federal.
E aponta as ligações escondidas.
Em segundos, ele avisa o pregoeiro. Atenção, a empresa A e a empresa B, que estão competindo ferozmente agora, têm o mesmo endereço físico e sócios que são casados entre si.
É, isso acontece muito.
É um cartel simulando concorrência para afastar empresas reais. O sistema bloqueia a fraude em tempo real. A IA também analisa milhares de descritivos anteriores e sinaliza para o gestor se o preço da TV tem um desvio padrão suspeito. A tecnologia assume a carga pesada para que o humano tome apenas a decisão.
Olha, o potencial de controle de fraudes, do cruzamento de IPs e da malha fina societária é espetacular. Isso é inegável e eu concordo.
Bom.
Mas o meu alerta aqui é contra uma perigosa terceirização do intelecto. A tecnologia, especialmente no planejamento, pode ser uma armadilha fantasiada de eficiência.
De que forma?
O que acontece quando o servidor exausto decide usar um modelo de linguagem de inteligência artificial para redigir o termo de referência inteiro da prefeitura para compra de medicamentos?
Ele precisa revisar.
Mas ele não revisa. E a IA, sem supervisão estrita, alucina. Nós temos casos absurdos onde a máquina inventa um inciso de lei que não existe.
Nossa!
Ela cria normas sanitárias municipais da própria imaginação para preencher lacunas de texto. A tecnologia não sofre as consequências do Tribunal de Contas. Sabe, o servidor que assinou o documento, sim.
Sim, a máquina gera a base, mas o servidor tem o dever inegociável de revisão. A IA não é uma autoridade delegada.
Mas na dinâmica estressante do serviço público, a muleta tecnológica rapidamente se torna uma cadeira de rodas.
Forte essa imagem.
Pense na fase de habilitação, quando a prefeitura precisa verificar a qualificação técnica da empresa que venceu o lance da ponte. A empresa anexa no sistema um atestado de capacidade técnica dizendo: sim, nós já construímos uma ponte de concreto armado de 100 metros.
Certo.
A plataforma de IA vai escanear o PDF, ver que o documento está assinado e dar um cheque verde no requisito. Mas é aqui que entra o faro irreplicável do pregoeiro.
O fator humano.
Exato. O servidor olha para a tela e diz: espera um pouco. Essa empresa foi aberta há 8 meses. O capital social dela é de R$20 mil. Como ela construiu uma ponte de R$20 milhões?
É uma discrepância gritante.
A malícia de exigir que o fornecedor apresente as notas fiscais da compra do cimento, os contratos de trabalho dos engenheiros que estavam na obra daquele atestado, para provar que não é fraude. Isso é instinto policial e administrativo.
Uhum.
A inteligência artificial não tem essa malícia de rua. Se o pregoeiro abrir mão da sua autoridade intelectual para o sistema, o Estado será assaltado de terno e gravata.
Olha, e é por isso que o elemento humano, respaldado pelo método, é a chave da responsabilização. Uma coisa em que nós dois concordamos totalmente é que o ciclo da licitação não acaba quando o contrato é assinado.
Longe disso.
A grande prova de fogo da gestão acontece lá na ponta, no recebimento do objeto. A nova lei estabelece uma divisão essencial, o recebimento provisório e o recebimento definitivo.
Onde a maioria das prefeituras simplesmente carimba a nota e manda para o pagamento financeiro.
E onde nascem os grandes crimes contra o erário? O fiscal do contrato, que está lá no canteiro de obras, é quem faz o recebimento provisório. Ele olha para o asfalto e diz: eles entregaram 100 metros de pavimentação, mas a espessura não tem os 5 centímetros exigidos no edital. Tem 3.
Ele precisa atestar isso formalmente.
O fiscal tem que ter a coragem institucional de registrar a falha. Depois, o gestor do contrato, em um nível hierárquico diferente, faz o recebimento definitivo após os testes laboratoriais do asfalto, cruzando o que o fiscal anotou com o edital original.
É uma dupla checagem.
É a verificação cruzada. Se o fiscal tiver medo de atrito com a construtora poderosa da cidade e fechar os olhos para a espessura do asfalto, todo o estudo técnico, todo o cruzamento de IPs da IA, todos os mapas de risco terão sido uma pantomima cara.
Concordo.
Por isso eu insisto que não existe flexibilidade sem antes existir método. O gestor só pode se dar ao luxo de ser flexível se a fundação do processo for inabalável.
E eu reverto a ordem. A fundação metodológica só serve se permitir que o gestor se adapte à realidade do terreno. Mas o saldo claro do que estamos debatendo aqui é que o perfil do comprador público mudou radicalmente.
Sem dúvida.
O ditado clássico de comprar pelo menor preço é a melhor compra simplesmente apodreceu. Isso é uma vitória imensa para a sociedade.
Totalmente de acordo.
Comprar uma resma de papel que atola a impressora todo santo dia, gerando manutenção do equipamento e paralisando o departamento, não é economicidade.
É desperdício.
Contratar uma empresa de segurança patrimonial para as escolas, dando lances inexequíveis, que não consegue pagar os salários dos próprios vigilantes e gera um passivo trabalhista imenso para o Estado, não é proteger o dinheiro público. É, no mínimo, incompetência gerencial.
Com certeza.
A avaliação do ciclo de vida do objeto, o custo total de posse, tem que suplantar a miopia do menor valor da nota fiscal.
Perfeitamente. A nova lei de licitações entregou nas mãos da administração pública um verdadeiro arsenal de controle, de sanções rigorosas, a diálogos competitivos de alta complexidade.
Ferramentas não faltam.
Mas as ferramentas, por si só, não mudam a cultura. O sucesso sempre vai depender da integridade psicológica, do preparo e do nível de aprofundamento dos servidores e controladores ao lerem e aplicarem essas regras. Convidamos você, que mergulhou nessa discussão conosco hoje, a olhar ao seu redor e refletir.
Isso.
Na sua cidade, no seu estado, como a tensão entre a regra e a realidade está sendo resolvida?
E da próxima vez que você passar por uma obra pública sendo inaugurada, ou mesmo por uma que está paralisada com tapumes caindo, pergunte-se: o que realmente ditou o destino dessa estrutura?
Foi a perfeição inerte de um código de planejamento trancado numa gaveta ou a coragem de um gestor humano que enfrentou a burocracia, olhou para o material ruim e disse: nós merecemos melhor que isso?
Provavelmente, a força vital de ambos operando em constante atrito. E é nesse atrito que o Estado avança. Obrigado por acompanhar The Debate.